Eu queria que você falasse para a gente da experiência de fiscalização da Polícia Militar em Caratinga. O que, que vocês observam no comportamento dos condutores aqui no município, de carros e especialmente das motos?
Caratinga é uma cidade bastante peculiar em relação ao trânsito devido ao porte das vias, né? Nós temos vias que são relativamente estreitas para o número de veículos que circulam. E o que nós observamos, principalmente em relação a motocicletas, é a facilidade que a motocicleta tem de transitar, né? De chegar um ponto ao outro. Ela, inclusive, é utilizada, né, como o principal meio hoje de entregas das empresas de Caratinga, devido a essa facilidade.
É o delivery, o famoso delivery,
famoso,
né?
Delivery. O que nós observamos muitas vezes é que, além dessa facilidade que a motocicleta tem de transitar entre um veículo e outro, entre um ponto e outro, há um certo abuso em relação à questão da velocidade.
Mas falando aqui, nas ruas do centro de Caratinga, Praça Cesário Alvinho, Legário Maciel, Raul Soares, Moacir de Matos aqui, a velocidade máxima permitida é 30 km por hora.
Seria 30 km por hora. É uma velocidade em que o condutor, ele consegue ter uma melhor atenção ao trânsito. Ele consegue observar as situações e, principalmente, o veículo estando em dia e ele estando com essa em dia, eu falo mecanicamente, e ele observando essa questão da velocidade, ele consegue observar o comportamento de um pedestre, né? Mantendo as distâncias, mantendo a atenção voltada ali para o passeio, né? Para as calçadas e os comportamentos do pedestre.
Então, velocidade dentro da cidade, ouvintes, internautas, 30 km por hora. E a Polícia Militar é uma das primeiras a chegar num local de acidente, especialmente dentro da cidade.
Sim.
Sempre tem ali algum policial por perto. Na maioria das vezes, qual foi o motivo do acidente?
As causas normalmente são várias, mas elas convergem geralmente para a imprudência. A imprudência tanto do condutor, às vezes indo observar questão de distância, questão de velocidade, alguma sinalização, faixa de pedestre, mas também há a imprudência em relação ao pedestre, que não observa às vezes o local correto de estar, transitando pela rua, né, atravessando de uma rua para outra, que seria a faixa de pedestre. Caratinga hoje, ela conta com as marcações viárias muito bem revitalizadas, elas são sempre revitalizadas, e muitas vezes esses pontos que o pedestre deveria atravessar não são observados. Além disso, nós temos pedestres que transitam pela faixa de rolamento, né, que seria destinada aos veículos. Isso causa também uma instabilidade, causa uma sensibilidade.
Está falando de quem não anda na calçada.
Exatamente.
Quais são os pontos mais perigosos em que motoristas, motociclistas e pedestres devem ficar mais atentos no centro de Caratinga?
A Praça Cesário Alvim, ela é um ponto sensível devido ao tamanho da via, né, e por se tratar de uma reta, o que causa no condutor de veículo a sensação de que, às vezes, ele pode imprimir uma velocidade maior. Além disso, nós temos um cruzamento, que é o cruzamento entre as ruas José de Paula Maciel, Praça Getúlio Vargas, Raul Soares e Benedito Valadares. Aquele cruzamento, nós temos observado ali que, em um determinado momento, vem veículos dos dois pontos, principalmente para sair da Benedito Valadares e chegar a Benedito Valadares. E o que nós observamos é que muitos pedestres não obedecem ao sinal luminoso.
Então, hora abre um lado, hora fecha outro, e o pedestre tem que aguardar mais tempo. E a gente, normalmente, não tem paciência de esperar o tempo necessário, né?
Exatamente, exatamente.
E na hora que o sinal vai abrir, passa correndo.
Passa correndo. E, às vezes, o veículo que está vindo da Praça Getúlio Vargas para Benedito Valadares, ele vai arrancar com um pouco mais de velocidade naquele momento, e quando ele chegar ali, ele já está praticamente na velocidade de 30, 40 km por hora. Né? E frear essa velocidade pode não ser tão fácil, né, para alguns veículos. Uhum. Veículos mais novos, com tecnologia de ABS, entre outras, sim. Mas alguns outros veículos não.
Pode
ser que não consiga parar.
Vamos frisar aqui, tenente. Faixa de pedestre não é para atravessar a qualquer momento, né?
Não.
Ainda tem pedestre que pensa que, porque é faixa, ele pode pisar nele e passar, independentemente.
Exatamente.
Do semáforo estar aberto ou fechado.
Exato. O batalhão, nos anos de 2015, 2016, teve uma campanha bastante incisiva em relação à faixa de pedestre. E durante um bom tempo funcionou bem. Mas isso parece que criou, em algum momento no pedestre, essa sensação de que se eu pisar na faixa, o condutor é obrigado a parar.
Obrigado a parar a qualquer momento.
Em algumas situações, o condutor ele não consegue parar. De qualquer forma.
Mas o principal é o pedestre não avançar sinal vermelho.
É uma responsabilidade do condutor ali zelar pelo pedestre, isso está em lei, está no Código de Trânsito, mas é uma responsabilidade do pedestre também zelar pela sua própria segurança. Não adianta, às vezes, o condutor estar observando todo o arcabouço jurídico, né, toda a questão da legislação, placas, marcas viárias, e o pedestre, por si só, achar que ele pode atravessar onde ele quiser, ele pode passar onde ele quiser. Você citou bem aí questão de moto. A maior parte das operações que nós desenvolvemos hoje está relacionada à motocicleta. O primeiro motivo é porque a motocicleta é o veículo mais utilizado hoje em questão de fuga de criminosos. Então, nós temos bastante atenção voltada para esse tipo de veículo. Somente no ano de 2019 até o presente momento, Caratinga, especificamente em Caratinga, foram desencadeadas 240 operações policiais voltadas para o trânsito. Dessas 240, mais que a metade, 127 dessas operações, foram voltadas para a motocicleta. A Polícia Militar, ela tem feito um trabalho bastante incisivo em relação a essas infrações, a esse tipo de veículo. O que nós não temos é a conscientização. Voltando um pouco no tempo, nos anos de 2017 e grande parte de 2018, a Polícia Militar ela trabalhou muito em relação à conscientização e a questão de oportunizar o condutor regularizar a sua conduta, né, às vezes estacionado em um local irregular e o policial simplesmente orientava a pessoa a sair, às vezes transitando de forma irregular, usando o aparelho celular, que é um outro fator gravíssimo.
Aqui ainda.
Exatamente, é um outro fator gravíssimo que hoje tira a atenção do condutor e acaba ocasionando que ele em algum momento possa perder a atenção ao trânsito ali. Também, essas operações tiveram durante esse período um viés muito educativo. Porém, percebeu-se que isso por si só não resolveu. E não resolvendo a situação, nós passamos a atuar mais repressivamente. E com isso, nós tivemos aí diversas notificações diárias, né, que são feitas de infrações dentro da nossa cidade. Nós contamos com praticamente 2 agentes que são responsáveis pelo trânsito, mas todas as viaturas trabalhando nessa mesma situação.
Com a notícia da morte do Peter, eu ouvi algumas pessoas também dizendo que a polícia, você está falando aí de fiscalização, trazendo números, deveria fiscalizar mais a conduta dos motoristas e motociclistas.
Sempre é possível fazer mais, né? Tanto por parte da Polícia Militar como por parte do cidadão de bem que verificar esse tipo de conduta, né? Voltando à situação, por exemplo, de medidas administrativas, a nível estadual e municipal, são em média 300 autos de infração de trânsito por mês. Isso são mais de 10 notificações por dia. É um número muito alto para uma cidade do porte de Caratinga. E a gente percebe que a maior parte dessas notificações está na área central. Em relação a fazer mais, a fazer blitz, a fazer... O serviço da Polícia Militar ele é muito dinâmico. E ele não se restringe especificamente ao trânsito, né? Como eu disse, nós trabalhamos através de convênio. É um aditivo no nosso trabalho, né? Dentro do que a Polícia Militar pode fazer, nós temos desencadeado várias blitz de trânsito. Nós temos desencadeado várias operações relacionadas a trânsito. Conscientização pode ser feito, deve ser feito. Nós tivemos um Maio Amarelo que foi lindo. Tivemos diversas campanhas, tivemos diversas intervenções em escola, intervenção em trânsito, simulação de acidente. O que falta de fato é a questão da conscientização da própria pessoa, né? do indivíduo ali que é usuário, do indivíduo ali que do motorista, do condutor, do motociclista especialmente, se colocar na posição às vezes do pedestre, né? De que em algum momento ele vai ser pedestre, de que em algum momento a família dele é pedestre, né? Nós não podemos perder o foco de que todos nós somos usuários de tudo que a cidade oferece, porque nós moramos aqui. Dentro disso, nós temos sim um plano relacionado a operações de repressão, de cunho repressivo mesmo, de trânsito. E infelizmente essas pessoas, a maior parte delas, como grande parte dos brasileiros, só acaba mudando o comportamento quando sente no bolso.
Quando mexe no bolso.
Exato.
Ali na Praça Cesário Alvim, onde o Peter foi atropelado, a gente tem 3 registros recentes de acidentes graves. Com o senhor Fernandes Antônio de Oliveira, de 69 anos, que foi atropelado em junho do ano passado por uma moto também. Ele não morreu, mas se feriu. E tivemos um caso que comoveu também toda a comunidade, que foi do menino Arthur Ottoni de Souza, de 9 anos. Nossa. Ele foi atropelado em 19 de outubro, também uma sexta-feira, em frente ao Banco Itaú, muito perto de onde o Peter foi atropelado na sexta-feira. E o Arthur morreu, ele já saiu do local do acidente praticamente em coma, já estava inconsciente, não recobrou a consciência e faleceu dias depois. Agora temos a despedida do nosso Peter por conta de um atropelamento. Tenente, qual a mensagem que nós temos aí para a comunidade? Falando de trânsito, pelo que podemos dizer para a gente ter um trânsito mais humano?
Não teremos mais nosso querido Peter, nosso super-herói de Caratinga. Infelizmente, nós sabemos que não podemos atingir todas as pessoas, porque é muito pessoal, né? É muito do coração de cada um. Mas o que fica aí, cada pessoa observar o seu comportamento. 24 horas a Polícia Militar está nas ruas de Caratinga, passando por alguma rua, passando perto de alguma residência, fazendo algum tipo de intervenção, seja em trânsito, seja em crime, às vezes um salvamento, né, como nós tivemos recente. A Polícia Militar ela não consegue abarcar todas as situações, né? Infelizmente, nós gostaríamos muito de poder estar em todos os locais, poder coibir todo tipo de prática, seja infração de trânsito, seja crime, mas nós não conseguimos ainda. O que deveria ficar, principalmente nesse momento de luto, seria cada um repensasse, cada um voltasse para dentro de si, procurasse aquilo que às vezes motiva ele a sair de casa todas as manhãs, procurasse às vezes olhar para as pessoas que ele ama. Às vezes, alguns desses condutores que a gente vê aí passando, são, acredito que 70% deles, são realmente trabalhadores, são pessoas que dependem daquele veículo, tratando de motocicleta, para estar exercendo a profissão dele, mas que às vezes ali naquele afã de atender o patrão, de atender o cliente, de atender os interesses da empresa, ele esquece que tem uma pessoa esperando ele em casa. Né? Antes de um condutor, às vezes, passar por um sinal vermelho, imprimir uma velocidade maior, como a gente vê em diversas oportunidades, ele deveria pensar que tem uma pessoa que está esperando ele em casa, né? Seja um filho, seja uma esposa, seja uma mãe, e pensar que aquela pessoa que está em risco ali naquele momento, né, atravessando uma faixa em que, às vezes, um condutor ele passa ali, como é comumente dito, né, tirando um fininho de um pedestre, poderia ser a mãe dele, poderia ser um filho dele, poderia ser o irmão dele, poderia ser uma pessoa querida. Talvez não daria tempo de tirar esse fininho. Hoje nós estamos sepultando uma figura de Caratinga, mas que poderia ter sido com qualquer outra pessoa, face ao número de infrações que nós temos. São aproximadamente 10 notificações por dia que são feitas pela Polícia Militar de trânsito. De 10 que nós conseguimos verificar. Quantas outras nós, às vezes, não vemos? Não espere a polícia estar te vigiando para você fazer as coisas certas. Faça certo porque é certo. Faça certo pelo dever de cidadão, pelo dever de acreditar que podemos ter uma cidade melhor, podemos ter um trânsito melhor.
Obrigada, tenente, por sua contribuição neste dia de reflexão sobre a vida, com a despedida do Peter, sobre o trânsito de Caratinga. Vamos pensar sobre isso e não pensar só que o outro tem que agir. Exato. Certo. Nós, cada um de nós, o que eu posso fazer para que o trânsito seja mais humano, para que não falte respeito e educação. Obrigada mais uma vez.
À disposição.